Deixa eu perguntar uma coisa aqui, deixa eu perguntar.
Que isso?
Vocês acharam muitas ofertas na Black Friday?
Não.
Café com polêmica é uma bobice endêmica. É só pra escutar, não tem nada pra olhar. Tem apresentadores que mudam toda hora. É tanta bagunça, baby, que eu já tô por fora. Café com polêmica, eu não sei mais nada. Café com polêmica é quarta temporada.
Não, eu não sei. Na verdade, eu não procurei nada na Black Friday.
Eu nem procurei porque eu não tinha dinheiro pra gastar. Eu não sei onde é que esse pessoal consegue tanto dinheiro. Eles não têm dinheiro o ano inteiro.
Pois é.
Aí chega na Black Friday, aí, nossa, comprei vários celulares. Não comprei nada, cara. Nem procurei.
Vários celulares. O cara precisa de um...
Não, eu comprei três que eu achei muito legal. Inclusive, o celular cabe vários chips, mas ele precisa de vários celulares.
Isso.
Não justifica nada isso, né?
Eu achei baratinho, vou comprar.
Eu fiquei puto com a Black Friday porque, pra mim, foi uma baita fraude. E eu fui, por exemplo, fui comprar um... Tava na rua, fui comprar um sorvete. Não, tava no meu preço, tava no preço, sorvete. Cara.
Como tu foi comprar um sorvete? Não foi pra internet comprar um sorvete, foi comprar um sorvete na rua.
Porra, mas tem o mesmo preço, é pra tá desconto aí,
tá,
ó.
Tá, chegasse no balcão e perguntasse assim, tá, e qual que é a promoção da Black Friday de vocês?
É. O que eu acho mais interessante da Black Friday, pelo menos esse ano, é acho que a terceira edição que rola aqui no Brasil, né? É. Que é uma tradição americana, que foi importada de lá e tal. Mas o Procon, esse ano, pelo menos, tá muito mais bem atento, assim, ou mais bem informado. E tá procurando os sites, empresas que estão fazendo picaretagem. Porque é lógico que vai rolar picaretagem, porque a gente tá no Brasil. Então, já faz parte da cultura, né? Então, muita empresa aumenta todo o preço lá em cima pra deixar o preço normal e dizer que é promoção.
É, pra vocês terem uma ideia, o Submarino, por exemplo, foi lá, tava vendendo uma televisão que custava R$3.000 por R$1.799. Só que o detalhe é o seguinte, o frete era R$488. Essa daí era entrega rápida. Se fosse entrega normal, era R$300.
Nunca teve um frete tão caro na vida.
Nunca. Que Black Friday é essa daí, pô?
O que pode avançar pro ano que vem é o Correios fazer uma Black Friday também. Aí todo mundo está ganhando.
É verdade. Por falar em Correios, eu fui ver um produto que eu gostei lá na Black Friday. O desconto era bom e o frete era baratinho, né?
É a loja.
Só que ia levar 77 dias úteis pra entregar.
77 dias.
O cara ia mandar fabricar lá na China, né?
Cara,
pra daí vir pro Brasil.
Ia perguntar suas medidas, né? Pra fazer do modo mais confortável possível.
Só
né?
Pode, né?
Não tenho certeza que era Black Friday 2016, porra.
Eu só ia receber no ano que vem, né? Temos aqui uma lista de umas Black Fraud aí que...
Eu sei que no Ponto Frio, por exemplo, uma TV da Samsung tava com uma promoção relativamente boa. Uhum. De 64.416, ela tava sendo vendida por R$1.178. Eu acho que era uma boa, né?
Eu acho um excelente desconto.
Eu compraria na hora, sem pensar. Porque imagina, preço original, 60 e poucos mil. Nunca tive esse dinheiro na vida. Pô, você olha lá, mil e poucos. Ah, tem que comprar.
É claro, exatamente.
Não importa o que é.
Não.
Né? Não importa.
Então, imagina tu ir chegar com a TV em casa, teus amigos, tu ia dizer, tem uma TV de 64 mil, não liga.
Não liga. Não mete, não toca.
Eu tô botando um carro aqui na minha sala, aqui, ó, tá vendo? R$64,00. Não, mas me custou só R$1.700, alta promoção.
Exatamente, é igual comprar um carro de luxo e botar isso. Pendurado na parede.
Isso. Uhum. Em compensação, o Shoptime, por exemplo, foi lá e deu no celular da Samsung 5 centavos de desconto.
Tá bom?
Tá, mas estão reclamando o quê? Desconto, ué?
Pô, mas celular da Samsung também, né?
É verdade. Não, mas porque eles fazem lá um hot site, né? Tipo, agora é o site da Black Friday
especial.
Especial. Tá pra na hora de comprar ali 5 centavos de desconto.
Mas eles avisavam.
E o frete é 300, né? R$300.
R$300. Na Fnac tinha Blu-ray em promoção por R$39,90, tá? Um frete que normalmente eles estavam considerando do Rio de Janeiro. Frete pro Rio costumava ser R$6. Na Black Friday passou pra 14.
Ah, tá bom, tá bom.
Tá, mas ok. Mas um Blu-ray no disco, não é um aparelho?
Não, um filme, né?
Ah, não, aí não pode.
Não, R$14,00 pra custar um disquinho.
Custava R$39,90 custava o filme. E aí o cara pensou, tipo, tá, uns R$6,00 pra entrega. Foi R$14,00.
Não.
R$14,00 o cara compra 3 DVD na Flip Schmidt. Ali. Tá no
CD,
mano.
CD, DVD, filme, show, desenho.
Desenho.
Vocês sabiam que as lampadinhas de Natal interferem no Wi-Fi?
Lampadinhas?
Lampadinhas?
Lampadinhas. Pisca, pisca, pisca.
Tá. É que o nome técnico é pisca-pisca.
Pisca-pisca.
Isso.
Então, desses pisca-pisca da marca Xing Ling interferem diretamente no sinal do Wi-Fi.
Não, pode.
Diz a pesquisa.
Ah, tá. Pensei que tivesse comprado alguma coisa.
Ele dá uma loucura na rede, assim, na rede elétrica, que daí o teu aparelho de Wi-Fi fica doido, assim.
Tá, mas ele blinda o sinal ou ele amplifica?
Que não, que ele piora o sinal.
Ah, ele piora,
né? Interferência, deve
ser. Interferência direto.
Sabe que eu tinha um problema desse com micro-ondas, cara. Toda vez que eu ligava o micro-ondas, caía a internet, cara.
Faz parte da lista dos produtos pesquisados lá que eles viram. É micro-ondas, babá eletrônica, ar-condicionado, telefone sem fio. Pô, todos
nossa,
podem causar.
Ar-condicionado? Mó calor, tu liga o ar-condicionado, tu perde a internet.
Isso, o cara no verão, não, eu fico sem internet, mas, quer dizer, não fico sem internet, mas fico sem ar, não quero saber, entendeu?
Lá em casa eu tenho um ar-condicionado velho e quando eu ligo.
Tu comprou na Black Friday também, que já era velho?
2003, comprei. Ele não funciona o mouse e o mousepad do meu notebook.
Sério?
Ele começa a dar uns pulos estranhos. E daí eu já me liguei.
Pior é que é sério.
Eu já me liguei. A solução foi comprar um filtro de linha. Aí eu, ou usar na bateria, né? Se eu uso na bateria, funciona.
Tá.
Se eu ligo na rede elétrica, tem que passar por um filtro. Senão dá uns pulos no mouse.
Filtro de café serve, não?
Até pode ser duplo, né?
Mas que filtro passa baixo? O que, que é o filtro?
Filtro de rede.
Filtro de
aquela
rede.
Barra, aquela barra de tomada
sei.
Com um filtro. Não pode ser aquela da China.
Não.
Que eles vendem um no break e por dentro é só um fio, assim.
Que é um tijolo.
É um tijolo com fio.
Dizem que esse da China aí também rouba o sinal do Wi-Fi, né? O cara compra pra resolver o problema, cria outro problema maior.
Porque na época que eu tinha internet de modem, que a gente discava pra ter o sinal, eu lembro que aqui em casa, quando eu ligava o chuveiro, caía a internet.
Meu Deus.
Porque interferia, não sei, porque na rede elétrica...
Será que os dados caíam junto com a água, assim?
Eu acho que sim, tava baixando o filme, e aí tu ligava o chuveiro...
Como é que tu se ligou disso aí?
Não, eu me liguei porque eu comecei a fazer um estudo, sabe? A minha internet...
Ficou puto, né? Essa bosta aqui não funciona.
Tentativa e erro.
Mas é que era assim, era tipo 8 da noite. Era assim o horário que meus pais iam tomar banho. E aí ligava o chuveiro e dava aquela piscadinha na luz, né? E aí caía a internet. Aí eu comecei a estudar e falei pra eles não tomar mais banho, porque precisava...
Olha, eu conheci alguém que entrava na internet antes da meia-noite, então. Parabéns pro senhor, então.
Mas era rapidinho, assim. Era bem rápido.
Senão a gente tomava um expor, né? Vai gastar muito pulso.
Não, era só pra ver e-mail rapidão, assim, que não tinha nada naquela época. Ele me mandava e-mail naquele horário, principalmente. Não.
Você acha um cara sortudo, cara?
Eu acho muito sortudo.
Muito sortudo?
É, minha esposa fica puta. Ela fica brava porque toda vida eu tenho sorte. E ela nunca tem. Ela, assim, eu tenho que me matar de trabalhar pra ganhar as coisas e tu fica ganhando as coisas de graça.
É, mas é porque tu é um podcaster, né?
Claro.
Tava te perguntando isso porque tu sabe que já é difícil ganhar na loteria, né? Sem nem, né? Tirando esses 200 milhões aí que já ninguém sabe direito. Mas já é difícil ganhar sozinho. Tu imagina o cara vai lá e ganha duas vezes no mesmo dia. Sabia que isso aconteceu? Um cara nos Estados Unidos ganhou no mesmo dia duas vezes na loteria.
Oi?
É, o cara ganhou duas vezes. O cara não satisfeito em ganhar uma vez.
Como é que funciona isso?
O cara foi lá, comprou uma raspadinha.
Ah, na raspadinha.
Raspadinha.
Ah, sim.
Ganhou $1,000.
Ah, ok.
Ótimo.
Eu já ia embora felizado.
Se eu ganhasse, eu nunca mais ia apostar nada, porque eu ia jogar...
Acabou a cota.
Acabou a cota de sorte.
É.
Pois é, então. Aí o negócio é o seguinte, o cara foi lá não satisfeito com $1,000, ele foi lá, comprou mais algumas raspadinhas, foi contemplado novamente com um prêmio de $10 milhões.
Ok.
Só
nem,
isso.
Nem existe isso, $10 milhões. Não tem. Nunca imprimiram isso.
Existe 10 milhões e ele ganhou. Ele ganhou 10 milhões.
Na raspadinha mesmo.
Na raspadinha também. Ele comprou com os primeiros $1,000 ali, comprou mais algumas raspadinhas, foi lá, raspou e ganhou. Agora pro cara ganhar...
Pro brasileiro honesto, trabalhador e simples, ganhar na Mega Sena não acontece, né?
Não, mas tem uns políticos que ganham bastante, né? Porque eles apostam muito na Mega Sena.
Tem, inclusive a cidade que mais saiu prêmio esse ano, ou talvez na história da Mega Sena, foi Brasília.
Ah, coincidência.
E tu sabe que, assim, a gente... juntando todos os fatos investigativos disso aí, a gente chega numa conclusão. Porque, assim, não é de hoje que a gente escuta falar que vários políticos ganharam em loteria, né?
Loteria,
entre aspas, várias vezes. E aí veio o imposto de renda atrás deles, né? Ah, mas esse dinheiro aqui, não, isso é tudo loteria. Só que como tanto político ganha tanto em loteria? Também tem essa polêmica aí. Eu acho que é automático, assim, você é eleito, você tem o mandato de não sei quantos anos e, aí inclui verba de gabinete, assessores e loterias.
Isso.
Tantas loterias por ano.
É, comprei uma raspadinha ali, né? Ganhei 10 milhões.
É, tudo assim. E acontece, aí bota na declaração aí, esse dinheiro é de loteria. Normal, porque lá acontece muito, né?
Falando em grana, já que tem muito dinheiro na parada, 10 milhões, vocês viram que acabou de ter filho, né?
Oi? O dono do Facebook,
o Zuckerberg? Dono, isso, teve filho e falou que vai doar 45 bilhões
okay.
de dólares.
Nossa!
Que é 99%.
Ele tem esse dinheiro?
Ele tem isso!
Não é bem assim, eu li melhor a notícia. Ele não vai doar o dinheiro, ele vai doar ações.
Ah, desculpe.
Ou seja, não vai nada.
Ah, não?
Não!
Mas uma ação é tipo plantar uma árvore, é uma ação.
Não!
É o verbo plantar.
Escrever o livro e plantar a árvore.
Ele vai dar em boas ações. Ações do Facebook. Então, tipo, se o Facebook andar bem, cara, nos próximos anos, beleza. Mas se
não vai.
O Facebook sumir um dia, não vale mais nada.
A gente sabe que tudo que é coisa de internet tem um tempo, tem uma validade, né? MSN, ICQ e Mirk.
É verdade, né?
Vou vender ações do Mirk daqui a 20 anos. Isso, não sei.
Tem umas ações do ICQ encalhadas lá.
Mas daqui a 3, 4 anos já não vai mais ter Facebook. Anota o que eu tô falando aí.
Anotem. 3, 4 anos, cara.
Não vai ter.
Não vai ter. Meu Deus, a internet não é tão rápido.
Não,
assim.
O Tinder vai tomar conta, cara.
Ele doou essas ações aí, 45 milhões em ações, pra uma ONG. E a ONG tem o nome dele e da mulher dele.
Aí, ó.
É a ONG deles.
Ele se doou.
Isso,
é o Zuckerberg maluco.
É. Aí eles vão administrar esse dinheiro e vão estar doando todo ano um pouquinho desse dinheiro.
Então,
vou liberar tudo de uma vez.
Nesse assim. Momento, eu quero declarar que eu estou doando 100 reais pra mim mesmo.
Pra sua ONG.
Isso,
é
uma ONG, né?
Isso, o nome da filha dele é Máxima. Máxima.
Oh.
Eu sei que um site ali já conhecia esse nome Máxima, que é um carro da Nissan. E fizeram uma lista de outras sugestões pro nome da filha dele, inclusive 340XR Zuckerberg. Entre
isso?
Outros nomes de.
É porque o nome é a filha dele de tem nome de carro.
Mas por que da Nissan?
Máxima
é da Nissan.
Por falar em filho, ó. Sabia que no Rio de Janeiro agora toda criança que nasce já vem com CPF?
Não.
Verdade?
Tatuado?
Não. Certidão de nascimento já vem com o número de CPF. Aí eu pergunto por quê?
Por quê?
Não sei também.
Controle. Pra já nascer no SPC.
Fazer parcela,
já tá devendo no SPC.
Já tá devendo, exatamente.
Porque daí o pai já pode colocar o nome da filha quando for fazer compra.
Isso.
Pode ser.
Já pode comprar carro, já pode comprar fralda.
Isso aí é o controle da besta, cara.
Não,
peraí, e se a criança não gostar do número?
Se a criança não gostar do número?
É. Tá, mas não é filho do Gilberto Gil que nasceu. Não é Baby Consuelo, numerologia, letra, não é?
Eu posso escolher a placa do carro, eu posso escolher o número do meu CPF.
Ah, pode.
Não pode.
Não pode, cara.
Não é telefone celular.
Isso.
Nem telefone celular não escolhe mais.
Pois é.
Tu compra o chip e vem por SMS o número. Ó, seu número é esse e acabou.
Mas eu queria o número 99999999. Não posso ter?
Mas se tu for de Brasília, quem sabe tu
Lá pode tudo.
Negociando tudo, bem.
Né? Tem político que tem mais de um CPF, né?
Tem
político que tem mais de um CPF.
Mas é de um partido famoso, hein?
É.
A gente não vai citar o nome.
Não.
Ah, nasci de novo.
Fazer um partidão.
Vou pegar mais de CPF.
Bem famoso.
Aí o cara escolhe pra determinadas coisas, ele usa um CPF.
Se é pra ser preso, entrega um CPF.
Isso.
Aí o outro fica solto. E foto e falar em documento, rapaz. E essa biometria aí que exigiram que todo mundo fosse lá nos postos e tirar
Sim,
foto?
Pois é. Inclusive, eu nem fiz a minha ainda.
Ah, mas tu é um cidadão padrão, né? Vou te contar.
Sou tudo você.
Não, é assim, porque as eleições são muito tecnológicas, né?
Fizeram mas biometria. Claro, o Brasil é um case internacional.
O Brasil é um case internacional de pura tecnologia, o estado da arte da tecnologia, né?
Na eleição.
O quê?
Estado da arte.
Cara. Tá.
Fico impressionado o Brasil, assim, como um exemplo mundial de desenvolvimento, né?
Sim, que a gente aperta botão e os votos são computados, né? Isso é impressionante.
Tu sabe quem foi eleito na hora que tu aperta o botão. É. Tu aperta ali e já diz quem que vai ser.
A urna eletrônica me lembra um pouquinho Pense Bem, às vezes, né? O cara vai lá, aperta...
Eu tô vendendo Pense Bem. Fica a dica aí.
A gente tá correndo o risco de fazer as eleições do papel de novo, né?
Sim,
vai ser do orçamento. Apesar da urna eletrônica ser essa maravilha tecnológica, a gente tá correndo o risco, um corte no orçamento, de fazer. Imagina a gente começar a escrever no papel de novo.
Os votos
de novo?
Quem fez o cadastro biométrico vai poder botar a impressão digital no papel.
Vai botar. Então vai fazer fazer aquela. Eu vou votar no macacutião, eu vou votar em que
eu sinto falta desse tempo. Eu sinto falta do tempo dá pra zoar com a cédula. Escrevi um monte de bobagem.
Porque, não é todo mundo hoje em dia que sabe o que é uma cédula. Você fala em cédula de votação, o que porra é essa?
Ele dá um dinheiro pra gente escrever em
cima. A gente paga com cédula, então?
Isso.
Como é que funciona? Não, a cédula nada mais é do que a lista de candidatos, né? Você tem o nome de todos os candidatos e os números e um quadradinho ao lado, tipo um vestibular, que você coloca o X. Aí você vota, né? Você assinala quem você quer que seja eleito. Só que isso não tem há muito tempo.
Olha, sim, como o mundo dá voltas, né? Quando era na eletrônica, os mais velhos demoravam um monte lá, apertando o botãozinho, confirmando. Uhum. Agora vai ser o contrário. Quando entrar alguém mais novo na tua frente na hora de votar, tu, putz, esse cara vai demorar. Esse cara não sabe.
Isso aí não sabe votar no papel?
Não sabe.
Não, o pessoal jovem não sabe nem escrever direito.
Não, não escreve mais. O pessoal jovem não escreve, só digita.
Isso. SDDS. É.
Não, aí vai ser assim, né?
SDDS Lula.
Vai pegar a cédula, vai marcar, vai tirar o celular, vai bater uma selfie com a cédula na mão.
Isso.
Né? Tipo, agora eu voltei no fulano, entendeu? É isso que vai acontecer.
Em vez do X, vai botar uma carinha piscando.
Vai, assim, vai botar emoji. Isso. Vai botar emoji isso. Em lugar.
Um menor que três, que é o coração. Ou maior.
Você vai voltar. Você vai voltar. Hoje em dia vai voltar na Jequiti. A Jequiti. Não tinha Jequiti naquela época, mas agora tem Jequiti. Você volta na Jequiti, marca Jequiti e vai ser eleito. Vai ser fantástico.
Oi! O que eu achei curioso, falando em velocidade, falando em vezes, é que as pessoas que escutam podcast, o Ricardo pode interferir nessa pauta, pode me ajudar, elas escutam tanto podcast por dia, tantas vezes, que estão colocando no modo velocidade. Então assim, esse podcast escuta em 2,5 vezes.
Eu vi
escuto
isso hoje,
em 1,5 vezes. Aí fica tipo aquele...
Eu ia falar isso, é a pessoa que gosta muito do filme do Alvin e os Esquilos, que quer ouvir todos os podcasts com aquela vozinha. Eu fiquei impressionado também quando eu vi isso hoje
na comunidade podcast, até onde a gente divulga Café com Polêmica. Aí veio um rapaz lá fazendo um tópico. Eu acho que é bem normal fazer isso que eu faço, mas eu queria saber a opinião de vocês. Eu acelero todos os podcasts que eu escuto.
Assim como tem a leitura dinâmica, tem a ouvida dinâmica. Então o cara vai lá, acelera aí, vamos lá.
E a gente capricha tanto na edição, a gente coloca tanto efeito especial. A gente faz tudo certinho pra pessoa chegar lá e...
Aí o mais incrível é que os comentários era um querendo mostrar que eu via mais rápido que o outro.
É isso.
Até que depois de uns 15 comentários tinha um cara assim: vocês são doentes.
Eu achei fantástico aquilo. Daí teve um assim, chegou: não, espera aí, é competição de quem escuta mais podcasts por dia? É isso? Porque vocês querem acelerar tudo.
Não, se eu entender alguma coisa, não entendi nada que vocês falaram.
Qualquer moral, é
aquela... Mas escutei.
Falaram alguma coisa do Papa, da Dilma, não sei.
Então assim, pra você que não tem tempo e quer escutar rapidão assim o que o pessoal fala, independente se você entende ou não, nós temos a opção que é o Café Expresso.
Isso.
Que vai estrear ainda esse ano, 2015, que são episódios curtíssimos sobre assuntos profundos.
Exatamente.
E aí não precisa acelerar.
Então vou fazer um podcast acelerado agora. É a finaleira acelerada.
Tá.
Eu vou acelerar tudo aqui e já acelerar.
Não, eu vou acelerar, e se o cara achar que tá devagar, ele acelera em casa, acelera mais ainda. O que sobrou aqui de notícia? Teve um jogo na Mauritânia que o presidente tava de saco cheio, chegou aos 18 minutos do segundo tempo, e ele disse assim: acaba essa história. Foi direto pros pênaltis.
É que futebol, quando tá 0-0 é chato pra cacete, né?
Pois é. Esse presidente é muito apressado, deve ver podcast na velocidade 2.
Isso, máximo. Acabou, para com esse negócio aí, vamos lá, pênalti, deu. Quando dança crel, joga velocidade 5 direto.
Ele pensou assim: segundo tempo, pô, que saco, pra quê?
Ninguém faz gol, aqui tá maluco. Eu quero saber uma coisa: o que vocês fariam se tivessem visto um tornado? Provavelmente fugiriam.
Eu ia sair correndo.
Então, lá na Austrália é o seguinte: os caras estavam numa rave, viram um tornado e foram em toda direção. Ah, sai logo do tornado.
Mas é uma rave, cara.
É uma rave, cara.
Mas estavam em condições de temperatura e pressão ideais.
Ah, não sei, a rave ali.
Tornado.
Tornado.
É a natureza. George Lucas, criador do Star Wars. Um abraço para George Lucas. Diz que esse filme novo, que não foi feito por ele, foi feito pela Disney e tal.
Não, é a responsabilidade dele.
Não, ele diz que se sente como um pai divorciado que vai num casamento do filho.
Oi?
Ele se sente como um pai, né, divorciado.
No parque.
Que vai no casamento
do filho. Ele vende.
É, pois é.
Aí reclama depois, sabe?
Ele diz assim: vou ter que sentar e respirar fundo pra ver a cagada que fizeram com o meu filme.
A minha história. Mas vendeu por quê, então?
É bom dinheiro, né, cara? Dá uma grana aí.
Ah, então ele não reclama, reclama. Quem quiser comprar um Café com Polêmica também, se quiser estragar tudo, né, porque é excelente, fica à vontade, hein?
Preciso, camaradas.
À vista em desconto. Acabou as pautas. Cara, mas é o seguinte, tem uma cidade lá em Gana. Lá em Gana, ali?
Lá em Gana. Você
é que eu costumo abraço, abraço. Um abraço pra Gana. Abraço pra Gana. Produz muito lixo. Ela produz tanto lixo que resolveram fazer o seguinte: fazer carvão das fezes humanas, que eles produzem em demasia lá.
Aí depois o cara faz churrasco.
É, basicamente, entendeu? Eu acho que esse defumado não vai ficar legal.
Não vai.
Não, não. Então fica a dica pra ouvinte, se você for convidar um churrasco em Gana. De repente pensa duas vezes antes de ir.
É, abraço pra Gana. A nova meia entrada funciona da seguinte maneira: os locais agora vão ter que disponibilizar 40% do total de ingressos pra meia entrada. Uhum. Agora, atualmente, é todas. Todo mundo que apresentar carteirinha ganha meia, né? A partir do ano que vem, se não me engano, vai ser.
Ah, vai ser limitado. Então.
Limitado. 40% dos assentos vão ser pra meia.
Pode chegar tarde mesmo com carteirinha pagar.
Se ferrou.
Cotas pra meia entrada.
E aí vai ficar complicado, porque a empresa pode dizer: não, eu já vendi toda aqui as meias, eu vou ter que pagar inteira.
É. Aí chama.
Já não é barato a meia, né? Imagina inteira.
Aí chama o Tribunal Eleitoral, que é um órgão bom em contar as coisas, eles vão contar manualmente lá.
Fazer biometria.
Exato,
tudo lá. O cara vai entrar na sala, tem um monte de cadeira vazia. Não tinha mais meia, não sei o que.
É isso.
Paguei inteira. É exatamente o que acontece em show quando tem a pista premium, né? Não, a pista premium encerrou, não, acabou. Aí você vai lá na de trás, para o Bruno, e a pista premium vazia.
É, quando eu vou comprar show na internet, o primeiro lote já aparece vendido, né?
É?
Mesmo que seja o primeiro dia. Uhum. É, primeiro lote 1, vendido, já começa assim.
Sacanagem, né?
Então tá bom, pessoal. Vamos encerrando aqui o programa. Pra você que não entendeu, tem 4 apresentadores hoje.
Tá um furdunço, né?
É isso, foi bem legal hoje.
Mas de repente a gente apresenta um por um, não?
Não, são 4 apresentadores bacanas que apresentam podcast.
Genéricos, né? Pode ser qualquer
um. Desculpa nos comentários, né?
Valeu, seu Benício, agradeço.
Algum abraço pra alguém aí?
Então, espera aí. O Ricardo Del Castanhé. Não, o criador do YouTuner. Ele tem vergonha de falar que ele é criador do YouTuner.
Não tem vergonha.
Ele fala que não é pra falar de jeito nenhum, mas a gente fala igual.
A gente perde muito tempo no podcast explicando o endereço youtuner.co. Aí a pessoa vai lá e coloca no 2x, 2,2x e ouve com voz de alvos esquilos.
Ah,
eu tava
sim.
Sugerindo antes do início da gravação que a gente não perde esse tempo falando do youtuner.co pra não gastar o tempo.
Que o senhor gosta de repetir bastante, né?
Não.
Mas não era pra perder tempo.
Não, não é perder
tempo.
Não.
Certo.
O .com.br também funciona, mas não precisa falar disso também. Eu acho que já chega, né?
E o senhor tem um abraço pra alguém hoje?
Abraço pra quem ouve na velocidade normal o podcast.
Não é creu, pessoal. Não é botar na velocidade 5 e sair arrepiando com o podcast. O podcast é pra escutar normal, de boas. Senhor Bruno Rangel.
Galerinha, valeu.
É isso, então.
agradeço mais uma vez a participação. A rotatividade aqui é grande.
É.
Né? Então, tô feliz de estar de volta. Um abraço pra vocês aí que também ouvem na velocidade 1. E abraço pra Gana. Sempre.
Opa, sempre escutando. Café, falei, sempre. Temos ouvintes em Gana, inclusive.
Temos ouvintes em Gana.
Temos ouvintes. As estatísticas comprovam que temos ouvintes em Gana.
E pra direção eleitoral. Depois vai contabilizar quantas pessoas vão ouvir esse episódio.
Ah, sim. E só se fizer a biometria.
É, certo. Isso.
É isso, Benitas?
É isso. Eu gostei da ideia de assistir mais rápido. Eu vou passar a ver filme em 2 vezes, 3 vezes. Eu posso ver um monte de filme.
Mas tem filme que dá pra fazer isso.
Dá.
É, tem bastante filme que dá pra fazer isso. Tem só algumas cenas que interessam.
Exatamente.
Não sei quais.
Um abraço pra todo mundo aí.
Opa!